Fala aí galera, aqui é o Yuri da Vênus do Esporte, estamos aqui para mais um vídeo sobre a janela de transferência dos clubes europeus na temporada 2019-2020. Hoje eu vou estar sem o meu grande fiel escudeiro, o Guilherme, a gente vai estar fazendo vídeo de uma forma um pouquinho mais improvisada, eu tô na casa da minha namorada gravando isso, então tá meio bagunçado aqui, a gente tá fazendo sem o Scan, tá fazendo sem o Guilherme, tá um pouco no improviso, mas no talento a gente arranjou um ótimo, um maravilhoso convidado para falar um pouquinho da janela do Arsenal. Eu tô aqui apresentando pra vocês o nosso querido Matheus Piquet, o Matheus que era fãzaço da gente do canal quando a gente começou com o nosso canal de FIFA lá na Venzo Games. Vou inclusive deixar aqui na descrição, não deixem de acompanhar o nosso canal de games também lá na Venzo Games. E o Matheus que era nosso fã por lá, acabou mantendo contato, a gente continua conversando com ele muito, especialmente no Twitter. Ele é um grande, grande, grande fã do Arsenal, acompanha bastante. A gente chamou o Matheus pra ajudar a gente no vídeo de hoje. Se apresenta aí pra galera, Matheus.
Fala aí, galera. Prazerzão estar aqui de volta. Se tiver alguém aí das antigas, vai lembrar que talvez um dia eu participei lá atrás num vídeo sobre o próprio Arsenal, mas isso tem uns 3 anos já quase, então é capaz que a maioria não vá saber. Mas estamos aí para falar um pouquinho desse Arsenal aí.
Isso aí, Matheus. O que eu queria começar falando contigo, cara, é dando uma olhada nas novas contratações do Arsenal. A gente que no dia de hoje, que é o último dia da janela, tá tendo aí confirmação de nomes como o Tierney, que é um lateral do Celtics que vocês assediaram bastante, que foi contratado por mais ou menos 24 milhões de libras. A gente teve a grande contratação do David Luiz, que surpreendentemente está deixando o Chelsea no último dia da janela para ir para o seu principal rival, o Arsenal, um dos principais rivais, né? Também tem o Spurs. E a minha dúvida é, com esses dois jogadores, se a gente for levar em consideração que o Arsenal já tinha trazido o Pepe para ponta direita e tinha trazido o Dani Ceballos por empréstimo, ótimo, ótimo jogador do Real Madrid. Quais as perspectivas que você acha que o Arsenal tem para essa temporada? O que você achou dos reforços que ele fez para essa temporada de 19-20?
Cara, o Arsenal começou a janela de um jeito bem complicado, porque começou sabendo que só teria em torno de 40 milhões de euros para fazer a sua janela e, como a gente viu ano passado, o time precisava bastante de reforço e tudo mais. E a diretoria conseguiu fazer um bom trabalho, porque com essa grana, que ainda mais no mercado de hoje não dá para muita coisa, conseguiu trazer bons nomes, principalmente o Pepe, que chegou da Ligue 1, que estava sendo muito assediado por vários times muito grandes. Tipo, o Liverpool estava atrás dele, ouvi falar também no Manchester United querendo ele. E sim, o Arsenal conseguir contratar assim foi de uma surpresa muito grande, tanto que nem especulado ele estava sendo. Vieram outros nomes ventilados como o Everton, Cebolinha para ponta, mas acabou que foi ele mesmo, que ninguém esperava. E o Ceballos também, que veio por empréstimo do Real Madrid, vem para jogar no meio de campo, porque a gente sabe que o Emery não tem muito apreço pelo Ozil assim, então pode ser que use o banque de vez. E essas duas agora, do fechamento da janela, o David Luiz resolveu forçar uma saída no último dia de janela. E o Tierney está sendo assediado, como você falou, desde o início da janela, e agora fechou de vez, vai ser jogado do Arsenal, e eu acho que é um upgrade muito grande na nossa defesa, que nossa defesa com certeza é o principal problema do time.
Certamente, certamente. Você, não sei se você estava ligado naquela situação também daquele jogador, o Saliba, do Saint-Étienne, que vocês, eu acho que compraram e aí emprestaram.
Sim, sim. Ele foi contratado, mas ele voltou pro Lille, se eu não me engano, né?
Saint-Étienne,
desculpa. O Lille veio o PP, no caso. Ele foi comprado, mas ele voltou para lá para ficar mais uma temporada lá, se desenvolvendo para ir na temporada 2020-21, ele vem de vez.
Entendo. O que eu ia te perguntar em relação, por exemplo, ao Dani Ceballos, você acha que ele tem espaço para já chegar como titular no Arsenal? Vocês que já tinham dupla de volante, né, o Xhaka e o Torreira, numa primeira temporada muito boa dele no Arsenal, não sei o que você achou desse jogador na chegada dele, ele que veio da Itália. Mas como é que é a perspectiva para o Dani Ceballos? Tem muitos jogadores do meio para frente no Arsenal que podem ser titulares. Você bem citou que o Ozil, talvez a gente tenha até uma primeira situação na qual ele seja reserva nesse time. A gente não sabe muito bem como é que vai ser a disposição do Naimeri juntando todos esses jogadores, a gente que do meio pra frente tem Lacazette, tem Aubameyang, tem o PP, tem, enfim, vários e vários e vários jogadores. No próprio elenco do Arsenal, se você for puxar, eu falei de dois volantes que estão aí, mas você também tem o Eunioni, você tem o Guendouzi, você tem, enfim, vários e vários jogadores. Na parte da frente, você tem o Maitland-Niles, você tem o Iwobi. Como é que deve ser essa distribuição de jogadores? Você tem tanta gente do meio pra frente, quem é que deve ser o meio campo titular? O Dani Ceballos tem esse espaço pra começar já como titular? O que você acha que vai acontecer nesse início de temporada?
Só uma ressalva aqui, você falou do Iwobi. Hoje, no último dia de janela, ele acabou de ser vendido pro Everton. Foi a volta de 40 milhões de euros.
Uau! E ótima aí, venda do Arsenal, então.
Eu também achei uma ótima venda, ainda mais por esse valor.
Sim.
Porque se for parar pra ver, o Real Madrid tá desesperado pra conseguir vender o Ramos por algo em torno dessa faixa e ninguém quer. A não ser o Atlético de Madrid, mas eles não querem vender de novo pro Atlético de Madrid. Então, assim, eu achei uma quantia bem, bem grande pelo Iwobi. Então, não sei por que demorou tanto em fechar, porque tava desde ontem com essa oferta. E o Arsenal ainda queria um pouco mais. Mas acabou que ficou por isso mesmo. Então, é menos uma opção aí pra ponta. Mas, assim, o Arsenal, com o elenco que tá, tem um trio de ataque bem definido. Não vai mudar. Vai ser Aubameyang, Lacazette e PP.
Sim.
Só que aí você perguntou do meio de campo e o que acontece. A dupla de volante, sim, foi muito bem ano passado, principalmente o Torreira, que para mim foi a melhor contratação da temporada passada, porque, porra, tomou conta do meio campo e virou titular absoluto. E o Xhaka do lado dele. Só que o que acontece, ano passado tinha ainda o Ramsey completando esse trio.
Sim.
Agora ele foi pra Juventus.
De graça ainda.
De graça, fim de contrato. E aí, o que acontece é que tem duas opções para essa posição. Ou vai ser o Dani Ceballos, que está chegando agora. Você perguntou se ele já consegue jogar de titular e tudo mais. Eu acho que sim, porque a outra opção, além dele, é o Ozil. E como eu falei, o Emery não é grande fã dele. No passado isso já ficou muito claro, com ele ficando várias partidas no banco, às vezes sendo nem relacionado. Então eu acho sim que a gente vai começar a temporada com esse trio no meio de Ceballos, Torreira e Xhaka.
É uma situação meio estranha do Ozil, você citou agora. Você entende que seria mais lógico para o Arsenal, por exemplo, eventualmente vender o jogador? Porque não tem muito sentido você manter um dos melhores, ou na época era um dos melhores meias do mundo, ou pelo menos um excelente meia no seu elenco, que progressivamente vai ficando mais velho e menos valorizado, senão ele não vai ser usado ao longo da temporada.
Sim, seria uma saída negocial, sim, mas eu acho que até foi tentada uma venda nessa janela, mas não saiu. Ainda acho que, porque a torcida gosta muito dele e tudo mais, eu ainda acho que vão tentar dar uma encaixada, dar mais uma chance para ele. Mas, assim, tem que ver até quando dá para ficar dando chance para um jogador que deve ter top 3 salário do time, assim, entendeu? É complicado ficar fazendo rodízio, dando chance, esperando render, porque uma hora é o que você falou, vai desvalorizar, ele vai acabar saindo até de graça em fim de contrato, talvez um dia.
Por isso que eu tinha isso em mente. O que eu queria também te perguntar é, o que você achou da manutenção da base do Arsenal para a temporada que vem? A gente citou esses reforços ótimos como o PP, o Ceballos, David Luiz e o Tierney. Alguns deles eu imagino que possam já chegar para serem titulares, outros vão entrar para brigar por vaga. O Arsenal estava com essa dificuldade na zaga e o David Luiz acho que supre muito bem a má fase, digamos assim, do Mustafi como titular do Arsenal. A gente teve, além dessas ótimas chegadas, tirando o Ramsey, a gente não teve uma grande saída. Então a minha pergunta é, o Arsenal que manteve o elenco em sua maioria, manteve o seu técnico e teve bons reforços, quais as perspectivas do Arsenal para eventualmente pegar uma vaga por Champions, ele que terminou tão próximo na quinta posição?
Sim, então, de saída notória, sim, teve o Ramsey de graça, teve a aposentadoria do Peter Cech e teve a venda do Koscielny para o Bordeaux. De resto, como você disse, ficou todo mundo, é a mesma base, mesmo treinador, mesmo projeto. Então, eu acho que para brigar por Champions, eu acho que a gente tem muita chance de buscar pelo menos um quarto lugar, porque assim, desde que eu acompanho, a nossa realidade sempre foi uma briga pelo top 4, e a única vez que entramos sonhando em talvez ser campeão, o Arsenal foi tão Arsenal que o campeão acabou sendo o Leicester. Então, assim, eu acho que esse ano, de novo, vai ser mais um ano de brigar por uma vaga na Champions, ainda mais com os rivais diretos do Big Six ficando meio enfraquecidos, como o Chelsea, como o Manchester United. Então, eu acho que tem quatro vagas ali bem, bem prováveis de acabar com o Arsenal, principalmente a quarta.
É, você falou alguns dos rivais, por exemplo, eu não queria nem entrar tanto, a gente pode mais para entrar no Manchester United, mas como é que você compara a situação do Arsenal hoje com os rivais, em especial justamente o Tottenham Hotspur e o Chelsea? O Chelsea que teve esse problema, como a gente comentou com o Daniel no podcast que a gente gravou mais cedo, com a questão da janela muito impossibilitada, engessada, por causa do Financial Fair Play da UEFA. O Tottenham Hotspur, que nesse último dia de janela fechou com ótimos dois reforços, o Ryan Sessegnon, jogador do Fulham, e o próprio Lo Celso, que estava no Real Betis. Qual a perspectiva de você olhando para o Arsenal em comparação com os rivais? Olhando para Chelsea, olhando para Hotspur, como é que o Arsenal se insere nessa briga? Você acha que se você tivesse que botar os três em ordem, como é que você disporia? E como é que você vê, em termos de elenco, longevidade e competitividade das várias competições que os outros dois vão disputar? Como é que o Arsenal chega para essa temporada em comparação com os outros dois?
Então, o Arsenal entra sendo o único time de Londres a não estar disputando a Champions, porque ambos os outros vão. Só que ao mesmo tempo vai disputar a Liga Europa, mas a Liga Europa a gente sabe que pelo menos até as quartas é o time B, talvez até o time C que disputa. Então, assim, em termos de longevidade, eu acho que o Arsenal vai ter mais preparo, porque o Chelsea está nesse problema aí na janela, que não pôde contratar e perdeu o Hazard. Então, assim, o elenco do Chelsea, querendo ou não, tá meio enxugado. Então, o Chelsea tendo que alternar as duas Copas, mais a Liga e mais a Champions, eu acho que o Chelsea vai sentir um pouco. Se eu fosse botar numa ordem de quem entra melhor preparado na temporada, eu colocaria o Tottenham em primeiro, o Arsenal em segundo e o Chelsea em terceiro. Porque o Tottenham não teve perdas significativas, assim. Manteve a mesma base. E manteve o treinador, manteve o trabalho. Que, como a gente viu, os caras foram vice da Champions agora contra o Liverpool. Então, e ainda fizeram duas grandes contratações, como você mesmo disse. Então, assim, eu acho que o Tottenham chega mais pronto.
Não só isso, né? Contratou também antes o Ndombele e outros jogadores.
Sim, então. Chega, assim, mais pronto. Chega mais preparado. Até porque já tem um trabalho consolidado. O Arsenal vem na segunda temporada de trabalho. Ano passado já foi complicado de adaptar. A gente começou a liga já. Os dois primeiros jogos foram Manchester City e Chelsea. Então, para começar um trabalho pegando essas duas equipes já foi complicado. Foram duas derrotas. Mas assim, o time foi engrenando, foi ajustando. Tanto que depois desses dois jogos, o Arsenal engatou uma sequência de 22 jogos sem derrota, que foi, provavelmente foi a maior da temporada. Mas assim, chegou pro final do ano, mesmo alternando com a Liga Europa, o Arsenal sentiu o elenco. O Arsenal chegou nos últimos 7 jogos em terceiro lugar na Primeira Liga. Em terceiro lugar com 63 pontos e terminou com 70. Então assim, em 21 você somar 7, você claramente você viu que o Arsenal priorizou a semi e a final da Liga Europa e largou a Liga. Tanto que nesses jogos foram 2 vitórias e 4 derrotas. E nessas 4 derrotas incluiu uma sequência de 3 jogos tomando de 3 para Crystal Palace, Wolverhampton e Leicester. Então assim, a defesa é complicada, o elenco estava enxugado e o Arsenal priorizou a Liga Europa. Então caiu de terceiro para quinto, viu o Chelsea passar, e aí vai ficar sendo o único time da cidade sem disputar a Champions League esse ano.
É, o que pode até ser talvez uma pequena bênção em disfarce, né? A gente como estava comentando, o time do Spurs é hoje o time mais pronto, o time do Chelsea é um time enfraquecido e não sei nem o quanto eles vão priorizar a Champions League, né? Óbvio que você quer ganhar muito a Champions League, mas acho que o torcedor do Chelsea está mais do que ciente que se eles passarem das oitavas está muito, muito, muito no lucro.
Sim, sim.
E até chegar nas oitavas, dependendo do grupo no qual eles vão ficar inseridos, é já uma tarefa relativamente árdua.
Eu assisti o vídeo sobre o Chelsea com o Dani e foi muito o que ele falou. O time sabe que... Eles sabem que, assim, vai começar um trabalho agora com o Lampard, então o elenco tá reduzido, então, tipo, é sabido que não dá pra criar tantas expectativas assim, principalmente a nível europeu.
É verdade, é verdade. Bom, Matheus, eu queria então rapidamente, só para a gente poder dar uma noção em relação aos jogadores que a gente trouxe, você já citou como o PP muito provavelmente deve compor já desde o início o ataque titular. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho que você acabou passando batido, desses três jogadores que a gente falou, eu cheguei a perguntar antes do Ceballos, a gente pergunta agora de novo. Desses três jogadores, o Ceballos, o Tierney e o David Luiz, quais deles chegam para ser titulares?
Ah, sim. Então, eu acho que todos chegam com condição de ser titular, porque o Ceballos foi toda a situação que eu expliquei, de vai ter ele, o Ozil, talvez o Mkhitaryan para disputar a posição, e aí vai ficar a critério do Emery de decidir quem está mais pronto para fazer ali o terceiro homem. Mas em relação a David Luiz vai ser titular absoluto, com certeza. A zaga provavelmente vai ser formada por ele e pelo Sócrates. Porque ano passado a gente viu que o Mustafi não tem condições. Inclusive tentaram se desfazer dele agora e não conseguiram. Uhum. Então provavelmente vai ser essa dupla de zaga. E o Tierney, ele chega... Assim, os nossos dois laterais do ano passado, eles não saíram. O Kolasinac e o Monreal.
Uhum.
Então, assim... O Tierney veio porque a lateral não foi de alto nível, assim.
Uhum.
Aconteceu um rodízio, só que nenhum dos dois deixou o torcedor muito satisfeito.
Temporada então, abaixo, né? Do,
sim,
do
sim.
Com Real,
que diversas vezes, principalmente quando o Bellerin estava machucado, o time jogava com três zagueiros, com o Monreal aberto na ponta e o Kolasinac de zagueiro, porque era melhor jogar sem lateral. Então, assim, foram atrás dele para ser titular. Talvez não seja num primeiro momento, talvez ele comece revezando, mas com o passar dos meses, talvez até só a temporada que vem, mas que seja. Ele chegou para um dia tomar conta da lateral. Pode ser agora, pode ser depois, mas para ser titular.
Entendo. Bom, Matheus, alguma coisa que você queira pontuar mais sobre o Arsenal? Eu confesso que a gente foi bem cirúrgico e objetivo naquilo que a gente falou da temporada passada. Em relação à expectativa geral, para o que você acha que vai acontecer para a próxima temporada? Você quer fazer algum último comentário?
Eu acho que vale falar que o time provavelmente vai entrar na temporada com um objetivo claro de buscar uma vaga na Champions pela Liga e de conquistar a Liga Europa. Porque ano passado já foi esse objetivo, mas a gente viu o que aconteceu, o time ficou em quinto e tomou um sacode pro Chelsea na final. Mas, assim, a Liga Europa como um todo foi muito positiva. O time jogou muito bem mesmo com o time reserva. Então, assim, a gente esperava mesmo que fosse conseguir aquele título. E eu acho que o Arsenal vem com tudo para ser campeão esse ano. Porque o elenco é melhor do que o do ano passado. O trabalho provavelmente vai estar mais consolidado do que no ano passado. Então, o objetivo, claro, vai ser o título da Liga Europa. O quarto lugar na Premier League, que vai ser o objetivo mínimo na Liga, para classificar para Champions, principalmente porque o Chelsea, como eu falei, eu acho que vem um pouco mais enfraquecido, e o Manchester United teve perdas, perdeu o Lukaku para a Inter.
Sim.
E não fez grandes contratações para repor a esse nível. Gastou uma grana no Maguire para a zaga. Mas assim, não trouxe nenhum grande nome, não fez nenhum grande salto.
Existe a perspectiva do Bruno Fernandes, né? A gente não sabe se até o fim do dia ele vai fechar.
Porque pelo que parece, a janela fechou 1 PM aqui, mas os times tinham até as 3 daqui a 20 minutos para terminar todas as papeladas.
Exato.
Então temos aí mais 20, 21 minutos para ter mais uma contratação.
Isso, os reports, né, da Inglaterra eram que o Bruno Fernandes estava fechado, faltava assinar papelado. Sim. Mas já tem uma semana isso. Então, como o próprio...
Isso aí seria uma boa contratação, porque não é qualquer meia que faz temporada de 30 gols no ano. Então, seria um salto que o Manchester United daria. Mas, assim, eu ainda acho o time um pouco abaixo de Arsenal e Tottenham.
É, eu acho que a grande questão do Manchester United na temporada passada foi a dificuldade de fazer com que ótimos jogadores rendessem o que deles era esperado.
A gente também viu teve um problema... Alexis Sanches.
É, não, eu nem quis entrar no Alexis Sanches, que talvez seja o jogador de pior custo-benefício da Sim. Premier League. Ele tem o segundo maior salário da liga, um dos maiores salários do mundo. E há 2 anos já é reserva no Manchester United. A gente tinha ele como um dos melhores jogadores, um dos artilheiros e principais jogadores da liga quando estava no Arsenal. É. Aqueles torcedores mais jovens que não acompanhavam o Alexis Sanches na época dele do Arsenal não sabem o quão bom ele era. Era um dos melhores jogadores da liga. Ele e o Hazard sempre tinham muitas comparações entre os dois,
com
os dois principais jogadores da liga. Então é muito triste ver o Alexis Sanches enfiado num banco aí do Manchester United, mas eu não falava nem só em relação a ele. O próprio Pogba, que apesar de ter tido um bom número de jogos em que ele foi bem, é sempre muito
ele
cobrado.
Teve um bom momento,
espera
muito.
Sim, não fez uma temporada ruim, mas sempre se espera mais dele pelo preço e pelo hype que ele tem. E não somente isso, a gente também tem jogadores que se machucaram no longo da temporada, como o Bailly, e aí os problemas para a reposição na zaga foram muito, muito, muito grandes. Eu acho que a contratação do Maguire é uma contratação que pode mudar o United de patamar, assim como a gente viu, por exemplo, no Liverpool, que contratou o Van Dijk e a partir disso completamente repaginou o seu nível de projeção em termos de quão alto eles voaram no campeonato. Tudo bem que também o Alisson Becker foi um grande diferencial, mas isso no Manchester United a gente pode dizer que um De Gea em boa forma é uma contratação, porque ele não fez ano passado um ano, não foi um ano... A altura do goleiro que a gente sabe que ele pode ser. Então, acho que se o De Gea jogar o que sabe, se o Bailly tiver temporada com menos lesões, se o Maguire entrar sabendo que joga, eu acho que o Manchester United já tá muito melhor. A própria saída do Lukaku, para mim, é um reforço pro Manchester United. O Manchester que não viu no Lukaku o homem que esperava que ele fosse quando ele foi contratado junto ao Everton. Eu acho que tanto o Martial quanto o nosso querido Rashford são opções que combinam mais com o estilo de jogo e a proposta que o Manchester tem. Então, em relação a isso que você está falando, sim, o Manchester não fez tantas contratações, mas eu tenho a impressão que numa temporada onde a gente tem o Ola Solskjaer chegando desde o início, podendo montar desde o início o seu esquema tático em vez de entrar no meio da fogueira, vamos ver o que o Manchester United consegue fazer. Em termos de peças, pelo menos, eles têm... para mim, jogadores para chegar longe na temporada. Vamos ver o que eles fazem.
Sim, válido. Mas, assim, só para fazer uma última observação aqui, provavelmente a janela do Arsenal já encerrou. Muito se falou em Coutinho, muito se falou em Rugani, mas agora eu acho que não sai mais nada.
Uhum.
E vale lembrar também da que a gente não falou aqui, a contratação do Gabriel Martinelli, cara, o brasileiro.
Ah, do Ituano, sim.
Veio do Ituano, 18 anos, foi contratado. Fez uma boa pré-temporada até, fez gol. Jogou contra o Barcelona, bastante tempo, inclusive.
Uhum.
E, assim, ele não... Eu acho que vai ser mais uma aposta a longo prazo. Ele não veio pra participar já de cara, pra explodir e ser peça importante no time.
Sim.
Ele provavelmente vai ficar fazendo jogos no Sub-23, aí de vez em quando vai ser chamado pro time principal, deve fazer algumas entradas principalmente na Liga Europa, na Copa da Liga, que são competições que no início são mais, digamos, tranquilas. Mas é no mínimo interessante você ver um brasileiro assim saindo de um time relativamente até pequeno assim, no cenário nacional aqui no Brasil, direto lá pro Arsenal e pro elenco principal já assim de cara.
Acho que a coisa mais parecida que eu consigo pensar nessa lógica que a gente viu na Premier League foi o caso do Andrés Pereira, né?
É.
Ele chegou até como um... Ele tem, eu acho, algum tipo de... Ele é filho de pais brasileiros, mas ele nasceu na Bélgica. mas ele atuava, se eu me lembro bem... Não, aliás, eu acho que eu tô falando bobagem, porque quando ele começou a jogar, desde pequenininho, ele jogava na Bélgica. Ele tem pais brasileiros e tem naturalidade... Naturalidade não, mas tem nacionalidade também, sim, cidadania, sim. Sei lá, brasileira, mas ele jogava
nasceu
lá.
Na Bélgica mesmo. Aí, nem mais, ele nem chegou a vir no Brasil.
É, então falei bobagem. Porque eu lembro quando o André Pereira foi anunciado no Manchester United, ah, brasileiro anunciado no Manchester United. Ué, quem é esse André Pereira? Imaginei que tivesse sido de um time pequeno, mas você tem razão. É, eu vi aqui, enquanto a gente estava conversando, ele de fato jogou na Bélgica antes de ir pro Manchester. Mas enfim, é isso. Matheus, tem alguma consideração final que você queria fazer em relação ao Arsenal?
Não. Eu acho que só para deixar definido que, pelo menos para mim, como torcedor, o objetivo vai ser, sim, ganhar a Liga Europa e conseguir uma vaga entre os quatro da Liga para poder jogar a Champions na temporada que vem.
Aí, eu agradecer muito a participação do Matheus. A gente pode falar um pouquinho da janela aí do Arsenal, né, pessoal? A gente vai estar fechando com o Manchester United no próximo episódio. Depois vamos partir dando uma correria, né? Porque tá acabando a janela ao longo do mundo, então é bom que a gente lance logo os vídeos com os times dos outros países. A gente vai estar cobrindo os principais times da Alemanha, os principais times da Itália e também o Paris Saint-Germain na França. Além disso, óbvio, né? Os dois grandes, gigantes, Real Madrid, Barcelona e talvez até se a gente conseguir arranjar um especialista do Atlético de Madrid também. Eu vou agradecendo novamente a presença do Matheus aqui no vídeo. Vou pedindo para você que acompanha a gente no Spotify, que acompanha a gente no iTunes, para deixar um review de 5 estrelas e deixar aí também sua opinião, que ajuda muito aí na divulgação do canal. Você que assiste a gente no YouTube, deixe um like, não deixe de se inscrever no canal, que ajuda demais aí a gente no crescimento desse podcast, no crescimento desses segmentos que a gente faz aí para vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê na próxima. Falou, peace!